Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Coordenador do projeto Trem dos Vales, Rafael Fontana, destaca a recuperação do turismo regional com os novos passeios turísticos pela Ferrovia do Trigo.
Melhoria. Centro Social Urbano passa por reformas para a disputa da AGE da Liga Gaúcha Unificada. Obras estão em conformidade com as adequações exigidas pelo Plano de Prevenção contra Incêndios, o PPCI.
Tradicionalismo. Thiago Reder participa do piquete virtual Refúgio ao Topador.
Segurança, homem é preso pela força tática na zona rural de Guaporé.
Bombeiros civis de Serafina auxiliam no resgate de um cão ferido em acidente de trânsito. O animal estava acuado e agressivo dentro de um cômodo da unidade do SUS de Serafina Corrêa.
Estas e outras informações você confere aqui, agora, no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 18 de setembro.
Com tempo bom em Guaporé e região, temperatura em 22 graus e 6 décimos.
37ª semana. Passaram-se 262 dias. Faltam 104 para 2021.
Estação inverno, lua nova.
Santo do dia, São José de Cupertino.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,30. Poupança, 0,11%. TJLP, 4,91%. Taxa Selic, 2%. Grama do ouro, R$ 334,30.
Cotações agropecuárias. Saca do milho, R$ 52,70. Saca da soja, R$ 130,75. Suíno e tipo carne, R$ 5,30 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade Caravaggio, linha sexta. Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Como é que se comporta a sexta-feira e também os próximos dias, final de semana, Kátia? Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana termina finalmente com um tempo um pouco mais firme predominando aqui na nossa região. A expectativa é que tenhamos os ventos soprando do quadrante norte, ajudando a elevar um pouco mais as temperaturas na tarde desta sexta-feira. As máximas por aqui vão oscilar entre 22 e 23 graus. Mas o tempo muda um pouquinho no sábado. Vamos ter uma frente fria que passa afastada, passa pelo mar, mas a umidade vai chegar aqui na região, a umidade que vem do mar. E aí pode até favorecer alguma chuva, mas aquela chuvinha muito isolada e que vem inclusive acompanhada com a presença do sol. As temperaturas é que baixam mais, porque atrás desta frente fria que passa afastada, vai entrar uma massa de ar mais frio, então a temperatura diminui. Na tarde de sábado, a temperatura já nem sobe tanto, máximas de 18 graus por aqui. E durante a noite ela cai rapidamente. O domingo pode ser bem frio aqui na região, com temperaturas na casa dos 3 graus. Na tarde de domingo vai ter bastante sol, mas a máxima não passa de 15 devido aos ventos que sopram do quadrante sul. Ou seja, o último final de semana de inverno vai ser com cara de inverno, frio por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 11 minutos e meio.
Na programação da Aurora 107.1, nós vamos conversar com o coordenador do projeto Trem dos Vales, Rafael Fontana, que vai nos falar um pouco sobre este evento que mexe com o imaginário da comunidade do Rio Grande do Sul e de fora, porque passa o trem de passageiros por locais ímpares aqui da Ferrovia do Trigo. Rafael, primeiramente, o nosso bom dia, prazer em conversar com o amigo na programação da Aurora. Vamos falar sobre o projeto Trem dos Vales. A NTT liberou mais viagens para os meses de outubro e novembro. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Uma satisfação estar com vocês nessa parceria aí de sempre, né? De estar nos ajudando no desenvolvimento regional, e especialmente nesse projeto específico do trem, onde vocês tiveram uma participação, sempre tiveram, importante, e nos ajuda muito na concretização desse sonho de todos nós.
Liberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres no mês de agosto, e agora todo o projeto sendo esmiuçado para que nós tenhamos as medidas sanitárias de saúde respeitadas, Rafael.
Sim, estamos finalizando as tratativas para ter todos os cuidados necessários para que a gente possa ter esse passeio de trem esse ano aqui, ligando Guaporé a Mussum, nesse passeio maravilhoso que é pela Ferrovia do Trigo, e depois, na sequência, haverá o passeio também de Roca Salles e Colinas. Nós temos que alguns cuidados, a BPF, que é a nossa operadora do trem, ela tem todos os protocolos sanitários para os cuidados dentro do trem e todos os cuidados necessários do transporte dos passageiros, mas também nós temos que fazer toda uma articulação para que tenha os cuidados também nas estações, que são importantes para quando as pessoas chegam em grandes grupos, né? Os cuidados necessários e as orientações, o distanciamento, enfim, todas as necessidades para que a gente possa fazer o passeio com os cuidados necessários e que preserve a saúde das pessoas. Nós estamos ainda cuidando de alguns detalhes sobre isso, onde tivemos uma reunião com todos, virtual, com todos os municípios, Guaporé, Dois Lajados, Vespasiano, Mussum, Roca Salles, Colina e Estrela. Estamos alinhando esses cuidados todos. E a nossa intenção é que a gente consiga fazer esse ano, mesmo com essa situação de saúde que nos preocupa, que a gente tem que ter os cuidados, mas que a gente possa fazer o passeio com 50% da lotação de cada vagão. Ao mesmo tempo que nós aumentamos os dias de passeio, mas será reduzido a quantidade de pessoas dentro de cada vagão, né? Salvo algumas que nós estamos estudando, alguns casos específicos, né? Que nós estamos avaliando aí conforme o destino e a origem de cada um dos passageiros.
Agora, todos os regramentos serão, obviamente, seguidos, mas há uma grande procura e uma grande expectativa, com certeza, para os passeios. Eles foram ampliados com relação a outras edições, Rafael?
Sim, no ano passado nós tivemos dois finais de semana com o passeio entre Guaporé e Mussum. Neste ano aqui, nós teremos 3 finais de semana, mas serão quase que 11 passeios, né, nesse total aí. Então, aumentará bastante o número de pessoas que poderão fazer esse passeio neste ano, com as datas todas que nós podermos fazer, né, que é, começa dia 17 do 10, depois dia 18, dia 21, dia 23, dia 24, dia 25, dia 28, dia 30, 31, dia 1º e dia 2. Então, nós estamos aumentando consideravelmente os dias de passeio, né, para esse ano aqui. Com isso, nós estamos propiciando que mais pessoas possam participar e também, e a gente tem dado uma atenção especial, Eduardo, para as agências de viagem, que é quem faz o turismo rodar. E nós gostaríamos que, além do passeio de trem, as pessoas conhecessem os nossos restaurantes, os nossos atrativos turísticos, conhecessem o nosso artesanato, outros pontos turísticos da cidade, de Guaporé, de Dois Lajás, de Vespasiano, de Mussum, da região de Serafina, que fica ao lado de Guaporé. Quer dizer, que o trem seja o atrativo para atrair o visitante e também as pessoas da região, mas que essas pessoas também fossem a elas oportunizado, que conhecessem outros atrativos e também aproveitasse tudo que de bom que a região tem para oferecer para essas pessoas. Então, o trem é um dos atrativos, mas que a gente gostaria muito estar estimulando que as agências façam a venda de pacotes para que as pessoas possam ter também um passeio agradável, conhecendo atrativos, restaurantes, hotéis, enfim, possam usufruir dos equipamentos turísticos que Guaporé e a região tem.
Até uma reativação do turismo, que foi um dos setores mais afetados com a pandemia da Covid-19.
Sem dúvida nenhuma. O turismo, o setor de turismo, de eventos, é um setor que ainda está muito fragilizado, né? Foi um dos setores que demorou e ainda demora, ainda está tentando retomar. E isso é uma preocupação que nós temos. E o trem veio também, isso foi de a gente realizar o trem para justamente estimular esse setor e estimular que houvesse uma circulação de forma adequada, responsável, consciente, com todos os cuidados, mas para a gente estimular esses empreendedores também que estão na área do turismo, que merecem também a nossa atenção e merecem também haja essa vinculação com o trem turístico também.
Ainda nós estamos nos passeios experimentais. O projeto Trem dos Vales já é uma realidade, coordenador?
Olha, Eduardo, nós estamos trabalhando muito para isso, tá? Esse ano aqui, você nota que a gente vem numa crescente, né? Nós, o ano passado, conseguimos fazer os passeios em 2 finais de semana. Tivemos todos os cuidados necessários para que ocorresse da melhor forma possível, atender bem quem vem nos visitar, atender bem quem passeou pelo trem, também dá uma atenção especial para a Rumo, que é a nossa parceira, que autoriza a utilização dos trilhos, dá uma atenção especial e ser parceiro da BPF, que é quem coloca o trem, quem traz os operadores, quem traz os vagões, as locomotivas, realmente assim, firmar uma parceria forte, né, com esses parceiros, para que a gente pudesse esse ano aqui avançar. Nós esse ano aqui avançamos, né? O ano passado foram 6 passeios, 2 finais de semana, agora nós estamos em 3 finais de semana com 11 passeios, né? E nós queremos ampliar ainda mais para o ano que vem. E nós caminhando para que nós termos o trem definitivo entre Guaporé e Mussum e depois Roca Colinas, Colinas Estrela. Enfim, todo o nosso projeto Trem dos Vales, que compreende Guaporé até Estrela. Estamos trabalhando para isso. Não é simples, né? Uma determinação nossa de colocar em prática. Não é simples, mas eu acredito que nós estamos no caminho correto e estamos avançando. Claro que nós precisamos do apoio do poder público, né? A Prefeitura de Guaporé é parceira nesse projeto, de todos os empreendedores do turismo, de comunicação, para que a gente faça de forma consciente e que a gente consiga implementar isso definitivamente em nossa região, que será será um enorme ganho para o turismo da região, um grande atrativo que vai desenvolver muito o turismo, os empreendedores de turismo em toda a nossa região. Estamos trabalhando fortemente nisso, Eduardo. Tu tens acompanhado, né, a nossa trajetória, nosso empenho nisso, né, e tem noticiado isso também. A gente sempre não se faz nada sozinho, né? Nós precisamos ter um grupo forte de pessoas que estejam identificadas conosco e estejam nos ajudando a implementar isso, que será em benefício de todas as nossas cidades, né?
Rafael, muito obrigado pela sua participação na programação da Aurora. Para finalizar, haverá um lançamento oficial do trem dos Vales para 2020?
Nesse momento agora, nós estamos trabalhando com as agências da região por um motivo bem especial, tá? As agências da região, elas já estão autorizadas a comercializar. Por que as agências? Porque elas também serão nossas parceiras na organização dos grupos. Você imagina que nós estamos evitando que haja muita aglomeração nos dias do passeio. Então as agências têm um poder maior de organização desses grupos, separar eles e organizar em locais. Inclusive nós estamos preocupados e estamos trabalhando, agora dia 11 a gente tem uma vistoria em todas as estações, para organizar o distanciamento entre as pessoas em cada uma das estações. Então as agências, como elas formam grupos, a gente está, através delas, oportunizando que elas façam essas compras agora, nesse momento, para que elas ajudem a organizar esses grupos. Então, nesse momento, a prioridade são das agências de turismo e dos operadores e de quem opera o turismo. A partir do dia 20 de setembro, nós vamos, ainda haverá ingresso, bilhetes, e nós vamos fazer a divulgação através da imprensa e dos canais de mídias sociais também. Eu não posso te precisar agora se vai ser dia 20, ou 21, 22, mas é por essa data aí, depois do dia 20 de setembro, para quem ainda não comprou através da agência, pode aí comprar também. Mas a gente está priorizando as agências por um motivo bem específico. Sim, para prestigiar as agências, porque elas também fazem todo um trabalho de venda de pacotes, de ofertar também outros atrativos turísticos da região, outros estabelecimentos de meios de alimentação, hotéis e tudo mais, mas também porque elas nos ajudam a organizar os grupos para evitar para organizar esse distanciamento, organizar esse momento que nós estamos vivendo nesse ano especificamente. E depois aí nós vamos ainda ofertar para quem não conseguiu comprar através de agência, para o público em geral. Mas é a partir do dia 20, provavelmente, Eduardo.
Obrigado, Rafael. Um forte abraço e sucesso em mais uma edição do Trem dos Vales.
Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Uma satisfação estar com vocês e obrigado pela parceria de sempre.
Obrigado, Rafael. Um forte abraço. Agora 12 horas 22 minutos. Na sequência, a gente vai falar sobre o tradicionalismo. O Thiago Reder participa do piquete virtual Refúgio El Topador e também sobre a área da segurança pública. Agora 12 horas 27 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos às informações policiais da Força Tática. Equipe dos 4º e 5º pelotões da Brigada Militar, pertencentes ao 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, 3º BEPAT, prosseguem com ações intensificadas de combate e repressão à criminalidade nas zonas urbana e rural. O interior, por sinal, tem ganho atenção especial das autoridades da segurança pública, visto o aumento de casos de furto e abigeatos em propriedades. Na quinta-feira, dia 17, os policiais realizaram no final do dia um patrulhamento em diversas comunidades interioranas de Guaporé e em uma delas prenderam um homem de 41 anos. Em atividade, na linha 3 de maio, Monte Cuco, a equipe abordou um automóvel Volkswagen Gol. Condutor, após análise da situação do sistema informatizado da segurança pública, tem em seu desfavor um mandado de prisão civil. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado ao presídio estadual de Guaporé, onde fica à disposição da justiça.
E uma falsa coral foi resgatada pelos bombeiros civis em Serafina Corrêa. Moradores de Serafina, das proximidades da nova subestação da RGE, no loteamento Perim, entraram em contato quinta-feira ontem com a sala de operações do Serviço Civil de Bombeiros Auxiliares para informar que o animal, provavelmente peçonhento, estava no local e, diante do desconhecimento, solicitaram ajuda para o resgate e remoção. A guarnição de serviço, comandada pelo voluntário Claucir, se deslocou para atender esse chamado e os bombeiros civis se depararam, ao visualizar o animal, com uma cobra coral. Os anéis vermelhos, pretos e brancos tornam a coral uma das serpentes mais conhecidas. Mas eles distinguiram como sendo uma falsa coral, pela coloração um pouquinho diferenciada, menos viva que a verdadeira. Ela não está, conforme os bombeiros voluntários, envolvida em acidentes mais graves, mas ainda assim oferece risco às pessoas. Em caso de ataques, é necessário recorrer a postos de atendimentos para receber a medicação com a dose do soro específico. Após a captura, a falsa coral foi devolvida ao seu habitat natural.
12 horas 29 minutos, ainda com o trabalho do SCAB, os bombeiros civis de Serafina, com destaque para o resgate de um cão ferido. Nossa missão é salvar, salvar, sempre salvar, toda a vida importa, afirmam os voluntários do Serviço Civil de Auxiliar de Bombeiro de Serafina, após mais uma ação exitosa de colaboração em um resgate de um animal. A equipe, comandada pelo voluntário Clauciro, foi acionada na sala de operações pela Associação Protetora dos Animais de Serafina Correia, a PASC, para o socorro de um cachorro que havia sido atropelado na rua Costa em Silva, em frente ao Centro Municipal de Saúde, chamado SUS, no bairro Centro. O cão havia se refugiado dentro do prédio de atendimento em saúde. Ele, conforme a guarnição do SCAB, estava ferido e agressivo devido aos ferimentos. O animal foi resgatado e rapidamente encaminhado para atendimento de um veterinário profissional indicado pela PASC. Apesar de não receberem treinamento específico para o resgate e remoção de animais, os voluntários do SCAB não medem esforços para colaborar. Segundo o coordenador Pereira, a corporação separa os resgates por modalidade de ocorrência, quando oferece perigo ou está em situação de risco. A partir desta forma, traçamos uma estratégia de salvamento. O SCAB está à disposição da comunidade serafinense 24 horas por dia através do contato 996600193. Também auxilia o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé quando há necessidade.
Meio-dia 31 minutos, vamos falar de solidariedade. Mais uma criança está precisando do nosso apoio. Dessa vez é o João Emanuel. João Emanuel, de apenas um aninho e dois meses, da cidade de Lindolfo Collor, é mais um gauchinho na luta para vencer a atrofia muscular espinhal, a AME, que é uma síndrome degenerativa muito rara e muito agressiva. O medicamento para a cura custa em torno de 12 milhões de reais nos Estados Unidos. E assim como Lívia Teles, ele também precisa arrecadar o valor antes dos dois aninhos. O Josesma é considerado o medicamento mais caro do mundo e é a esperança de cura para a AME. Hoje, no Rio Grande do Sul, 5 crianças sofrem com a mesma doença, lutando dia após dia para viver. As campanhas se fortalecem na medida que mais voluntários aceitam trabalhar na causa. Todas as crianças merecem e precisam de ajuda. A família do João luta pela cura do filho e já perdeu uma filha para essa doença. É uma história de muita dor, de perda, mas agora é uma história de esperança. As crianças que receberam já esse remédio, como a Lívia, responderam ao tratamento, têm a chance de ter uma vida normal. As doações, qualquer valor, podem ser feitas na vaquinha virtual do João, www.vaquinhaconk.br/vaquinhaunidospelojoãoame. Ou nas contas que estão disponibilizadas pela família. Para você encontrar é bem fácil. É só acessar o Facebook da Rádio Aurora, Rádio Aurora 107.1 FM, e na notícia você vai ter todas as contas disponíveis e também o link da vaquinha virtual. Em Guaporé, assim como aconteceu com a Lívia, os grupos voluntários se organizam para auxiliar o João. A Alice Félix é uma das voluntárias. Em Guaporé temos uma rifa pelo João, que sorteia um Fiat Mobi 0 quilômetro. Inclusive o carro sorteado para a Lívia veio para um morador de Guaporé, a minha irmã Ana Paula. Porém, a solidariedade tem como maior recompensa a saúde e a felicidade dessas crianças. Contamos com todos vocês, diz Alice. No Face da Rádio Aurora você encontra mais informações e os links para a doação.
Agora 12 horas 33 minutos, vamos com destaque para a Covid-19 e os novos números divulgados pelo Poder Público aqui de Guaporé através do Comitê de Operações de Emergência, o COI, e também destaque para o estado do Rio Grande do Sul. Conforme o painel do coronavírus, nós temos registrados 167.781 casos no Rio Grande do Sul. Deste total, 92% são de pessoas recuperadas da doença, 154.975 foram registrados 4.268 óbitos de pessoas com exame positivado para a Covid. Aqui em Guaporé, conforme os dados, nós temos o registro, dados do Rio Grande do Sul, 724 casos. É o mesmo número do informado pelo último boletim epidemiológico. Ontem, 724 casos. Ativos, 21. Recuperados, 695. Em análise, 1. Internados, nós temos 3 pessoas. Duas em outros municípios e uma aqui em Guaporé. E, infelizmente, 8 pessoas perderam a vida com exame positivo para a Covid na cidade aqui de Guaporé. 12 horas 35 minutos, na sequência a gente retorna com informações sobre as melhorias. Centro Social Urbano passa por reformas para a disputa da Liga Gaúcha Unificada e também o tradicionalismo. Fique ligado.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 40 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora com destaque para as melhorias do Centro Social Urbano, espaço público que pertence à administração municipal e que agrega a agremiação guaporense de esportes, a AGE, a Liga Feminina de Combate ao Câncer e o Grupo Escoteiros NACE, está passando em menos de um ano por mais adequações em sua estrutura física. Para adequar seu plano de prevenção contra incêndios, o PPCI, regularização obrigatória junto ao Corpo de Bombeiros Militar, aqui de Guaporé, e poder sediar as partidas oficiais da Liga Gaúcha Unificada, investimentos estão dando uma cara nova para a área utilizada para a prática do futsal. Na quadra esportiva foram trocadas tábuas que apresentavam problemas e estavam colocando em risco os jogadores, tanto da categoria adulto quanto as crianças e adolescentes das categorias de base. O espaço de jogo será ampliado e passará a medir 31 metros de comprimento por 18 de largura. Ainda no espaço, alguns refletores de iluminação de LED estão sendo substituídos e novos com maior potência serão instalados. Para arbitragem, um vestiário está ganhando forma. As melhorias passam também pelas novas instalações da rede de energia e troca de todo o piso do saguão. Tomadas elétricas dentro dos novos padrões de segurança serão colocadas. Portas de saídas de emergência, aquelas antipânico, corta-fogo, extintores de incêndio e outras adequações inclusas no PPCI. Os investimentos dos cofres do município aqui de Guaporé, o investimento será de R$50 mil.
Definitivamente a pandemia fez todo mundo se reinventar neste ano. Mesmo assim, as comemorações da Semana Farroupilha não serão diferentes para o mestre parrilheiro Antônio Costa Guta, que, à frente da multiplataforma El Topador, faz do assado fronteiriço e da cultura gaúcha seu estilo de vida. Desde 2019, seu refúgio está localizado na zona sul de Porto Alegre, numa espécie de rancho urbano, utilizado para proporcionar experiências gastronômicas ao redor do fogo. De propriedade do falecido escritor e poeta gaúcho Sérgio Napi, o Refúgio El Topador é um espaço que pulsa música, vibra poesia, com um importante lastro de afeto, por onde já passaram figuras extraordinárias como Mário Quintana e Elis Regina. E agora, entre os dias 14 e 20 de setembro, é palco para o piquete virtual Refúgio El Topador, recebendo 7 artistas consagrados do Rio Grande do Sul para uma série de lives no canal do YouTube, regadas a muita música, prosa e assado. Na prática, cada dia um novo artista acompanhado de um delicioso assado para você prestigiar no conforto da sua casa. Para a data mais esperada, o 20 de setembro, o convidado será para lá de especial. Tiago Reder, um dos novos nomes da música nativista, responsável pela gravação da música em homenagem ao Topador, assador de três pátrias, trilha da websérie Desbravando, cujo último episódio, gravado na fronteira do Brasil com o Uruguai, vai ser lançado. O projeto, com potencial de grande impacto e projeção internacional, conta com o apoio da Cerveja Patagônia, Associação Brasileira de Angus, através de sua carne, certificada Best Beef Angus, e também Nescafé, e inicia na próxima segunda-feira com Pirisca Greco.
O destaque para as informações Piquete Virtual Refúgio. O Thiago se apresenta ao meio-dia e a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. YouTube El Topador. Então, dia 20 de setembro, dia do gaúcho. Mas a gente vai falar sobre as eleições, porque muitas dúvidas chegam com relação às medidas sanitárias, principalmente para o dia 15 de novembro. Nós temos a disputa eleitoral no dia 15 e no dia 29. Aqui na nossa região, devido à quantidade de eleitores, é só primeiro turno, é só um turno, dia 15 de novembro. E as eleições vão exigir dos eleitores uma série de medidas sanitárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Nos locais de votação, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou um plano de segurança sanitária que será adotado no primeiro turno e no segundo turno. Protocolo que quem traz todos os detalhes é o juiz eleitoral, doutor João Carlos Inácio. Conversou conosco justamente sobre esta questão do plano de segurança sanitário.
Para isso, o TSE gestou um plano de segurança sanitária para essas eleições, né? Nesse plano tem diversos mecanismos para que se pelo menos minimize algum efeito. Eu vou falar um pouquinho a respeito dele, se me permitir, mas eu só queria dar o contexto, mais ou menos, né, para ser mais claro e didático para todos, o porquê desse plano e o que está por trás, né, que levou o TSE a tomar essa atitude, principalmente é de alterar a data, né, das eleições, né, que em princípio ocorreriam em outubro, e foram adiadas para novembro, né, mais precisamente para o dia 15 de novembro desse ano. Né. Então, dentro daquilo que eu estava dizendo, né, do contexto da pandemia e principalmente também do estágio atual de conhecimento científico, né, tanto nacional quanto internacional, que nós temos sobre ela, que ainda não nos permite estimar assim, de forma mais precisa quando então haveria condições epidemiológicas para poder realizar as eleições, né? Nesse contexto, o TSE, junto com o Congresso Nacional, e amparado em estudos aí, indicando um decréscimo do número de casos e níveis mais baixos de transmissão da Covid para o mês de novembro. Então, entenderam conveniente que se deliberasse por adiar as eleições, já tentando minimizar um pouco os impactos da pandemia sobre a realização dessas eleições. Então, daí foi com base nesses estudos preliminares que foi então editada a emenda constitucional número 107. Então, estabelecendo que a realização das eleições seriam adiadas para o dia 15 de novembro de 2020, né, em primeiro turno, e 29 de novembro de 2020 em segundo turno, onde houver, né, o segundo turno, não é o nosso caso aqui. Então, daí com isso ficou preservado então o princípio democrático, né, pelo qual impõe a realização das eleições livres, justas e periódicas, bem como a temporariedade dos mandatos eletivos, né, evitou-se assim que seria postergado esses mandatos para o ano seguinte, né, até que houvesse outras condições para realização, que era discutido também no início, e de forma assim mais importante, que a realização das eleições se daria em uma data na qual haveria então um maior controle epidemiológico da doença, preservando a saúde dos eleitores, mesários e demais colaboradores da justiça. Então foi nesse contexto que se adiou a eleição e em seguida veio esse plano de segurança sanitária, que não bastava, né, simplesmente nós adiarmos para mais um mês a eleição, se durante esse mês, sabendo que o vírus ia desaparecer, né, de uma hora para outra, que se adotasse condições mínimas para realizar com a maior segurança possível para todos, né, eleitores, mesários, enfim. Então aí veio esse plano de segurança sanitária. Esse plano ele já vem sendo gestacionado desde março, desde quando começou a pandemia, né? Embora ele tenha sido editado agora, recentemente, pelo TSL, os estudos, os trabalhos dele já vinham lá de março, né? Então, daí, nesse contexto, o TSE constituiu, em julho deste ano, a consultoria sanitária para a segurança do processo eleitoral 2020, formado então pela Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz, pelo Hospital Israelita Albert Einstein e pelo Hospital Sírio-Libanês. E aí, a partir dos estudos elaborados por essa consultoria, foi criado o plano sanitário para as eleições 2020. O objetivo do plano era então definir as medidas de proteção à saúde pública a serem implementadas durante as eleições municipais de novembro de 2020, bem como minimizar os riscos de transmissão da doença. Esse era o objetivo do plano. Aí, para tanto, ele traça uma série de recomendações e estabelece diversos procedimentos relativos à organização das eleições, sobretudo para o dia das eleições, que quando tem a maior aglomeração de pessoas. Ele traz lá, sim, também algumas diretrizes, tá? Desde as convenções para outros atos, durante a campanha e tal, mas a preocupação principal dele é então o dia das eleições, onde há maior aglomeração, né? Então, só para exemplificar, né, que através dos estudos e medidas estabelecidas a partir deste plano de segurança sanitária, foi ampliado o prazo de votação em uma hora, ocorrendo a partir das 7 horas às 17. Então, antes nós tínhamos, né, as eleições eram realizadas das 8 às 17, e nesse ano foi ampliada em uma hora, né? Ela começa um pouco mais cedo, então ela começa a partir das 7 horas. Além de ampliar o horário, ele estabeleceu também um horário preferencial para aqueles eleitores, então maiores de 60 anos, possam votar em um horário diferenciado. Então, lá pelo plano de segurança, ele estabelece que que a votação, né, para os preferenciais, né, acima de 60 anos, inicia-se às 7 horas e encerra às 10 horas da manhã. Né? E, claro, nesse horário, né, não é uma pessoa idosa para votar e estar ali acompanhado por outra pessoa que não necessariamente tenha essa idade para votação nesse horário, enfim, a outra pessoa não, nem por isso vai deixar de votar, né, vai entrar na fila ali também, vai poder votar. Ele só estabelece um horário preferencialmente para que pra essas pessoas que são de grupo de maior risco tenham uma maior segurança na votação. Né. Bem, além disso, o plano também estabeleceu que treinamento de mesários, né, convocados, seria realizado de forma não presencial, né, por meio de EAD, estabelecendo ainda uma série de medidas profiláticas de distanciamento para esses importantes atores da justiça eleitoral e para todos. Outra questão também importante que nós teremos para o pleito esse ano, que foi também estabelecido no plano de segurança sanitária, ficou dispensada a biometria para a identificação de eleitor e estabelecimento de um novo modelo de organização de fluxos de votação, buscando minimizar contatos entre eleitores e mesários, e também entre mesários e eleitores e outros objetos e superfícies, né? Bem, então não temos mais para essas eleições a biometria, para evitar o contato, então, do eleitor com o leitor ali, mais um outro ponto de contato, e até porque, pelos estudos técnicos que o TSE havia feito, né, junto à empresa que presta serviço em relação às urnas, poderia haver uma demora maior, algum problema técnico, alguma coisa que acaba atrasando as eleições, até mesmo a redução da vida útil, né, dos aparelhos.
Este doutor João Carlos Inácio, juiz eleitoral aqui da comarca, falando sobre algumas medidas sanitárias que serão adotadas no dia 15 de novembro. Amanhã conversará conosco na programação do repórter Aurora o promotor de justiça, doutor Cláudio da Silva Leiria.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Amanhã tem repórter Aurora no ar, nossa rodada semanal de entrevistas a partir de 15 para as 10.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Ipiranga, oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.